variante mais agressiva do vírus Oropouche está circulando no país. Agrônomo reúne mais de 600 músicas brasileiras inspiradas em árvores. Estados distribuem de forma desigual medicamento que previne a contaminação da AIDS. Combustível sustentável de aviação, o SAF, é a aposta do setor aéreo para reduzir sua pegada de carbono. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o crescimento do número de casos no Brasil da febre do Oropouche, uma doença transmitida pelo mosquito pólvora que tem sintomas semelhantes aos da dengue e já matou 2 pessoas na região norte do país. Também foi registrada a transmissão vertical da doença, aquela em que a gestante passa o vírus para o feto. Segundo o Ministério da Saúde, esse tipo de contágio pode ter sido responsável por 4 casos de microcefalia detectados em bebês recém-nascidos e pela morte de um feto na 30ª semana de gestação. Eu vou entrevistar 2 especialistas sobre o perigo da doença e sobre como enfrentá-la. Outro destaque do programa é o livro As Árvores e a Música Brasileira, que reúne mais de 600 canções inspiradas em árvores ou que fazem referência a elas. O livro é fruto de um levantamento do cancioneiro popular feito por um engenheiro agrônomo. Vamos conversar também sobre um estudo que avaliou a distribuição da profilaxia pré-exposição sexual, a PrEP, uma pílula de uso diário capaz de prevenir a transmissão do vírus HIV, o causador da AIDS. O levantamento apontou disparidades regionais na oferta desse medicamento. E fechando o programa, o assunto é o combustível sustentável de aviação, conhecido pela sigla SAF, aposta do setor aéreo para reduzir a sua pegada de carbono. Eu vou conversar com a líder de um projeto brasileiro que está produzindo esse tipo de combustível. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFAPESP no Facebook e no X, o antigo Twitter, e no Instagram e no Telegram, @Pesquisa_FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. Pesquisadores da Universidade de Maastricht, na Holanda, entrevistaram 1.002 profissionais que trabalham em esquema de home office para avaliar sua produtividade e bem-estar. A análise mostrou que os trabalhadores que se diziam mais satisfeitos com a configuração do seu escritório doméstico, o que inclui ter cadeiras confortáveis, equipamentos de uso amigável e níveis adequados de temperatura e de ruído, relataram ter produtividade mais alta e menor propensão ao esgotamento profissional. Boas condições de ventilação no ambiente também tiveram uma associação com maior produtividade, maior vontade de seguir trabalhando em casa e chances menores de sofrer burnout. De acordo com os autores do estudo, que foi publicado na revista PLOS ONE, investir no conforto dos escritórios domésticos é uma estratégia importante para o sucesso de políticas de incentivo ao trabalho remoto. A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, lançou um novo serviço de computação em nuvem que deverá dobrar a capacidade de processamento e de memória da rede da instituição e aumentar em 3 vezes seu potencial de armazenamento. A nuvem foi batizada de Ibitinga, em uma homenagem a Rodrigo Raineri, que morreu em julho em um acidente durante um voo de parapente no entorno da montanha K2, no Paquistão. Raineri nasceu na cidade de Ibitinga, no interior paulista, e foi aluno de engenharia da computação na Unicamp. A nuvem teve investimentos de 10,5 milhões de reais. Foram registrados em 4 países da África casos de uma variante mais letal do vírus causador da Mpox, doença que era conhecida como varíola dos macacos. Na República Democrática do Congo, a doença causou 511 mortes e a notificação chegou a 14 mil casos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cepa já está presente em Burundi, no Quênia, em Ruanda e em Uganda. Autoridades da OMS deverão convocar um comitê de especialistas para determinar se o surto é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos emitiram um alerta recomendando que os médicos prestem atenção em casos suspeitos envolvendo pessoas que viajaram recentemente para os países africanos atingidos por essa nova variedade do vírus. A financiadora de estudos e projetos, a FINEP, apresentou diretrizes para apoiar as chamadas Deep Techs, pequenas empresas de base tecnológica que fazem pesquisa avançada para resolver problemas complexos em áreas como biotecnologia, computação e mudanças climáticas. A proposta sugere a simplificação de processos regulatórios e destaca a necessidade de criar modelos mistos de financiamento para essas startups, com recursos públicos, privados e filantrópicos, já que elas precisam de grandes aportes em suas fases iniciais. O documento também sugere usar o poder de compra do governo para adquirir os produtos fabricados pelas Deep Techs. As diretrizes foram apresentadas na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aconteceu em Brasília.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão.
Assim como no caso do abacateiro da música Refazenda, de Gilberto Gil, que nós estamos ouvindo, árvores inspiraram a composição de mais de 600 canções brasileiras. Essas canções e as espécies que as inspiraram estão reunidas no livro As Árvores e a Música Brasileira. Com 442 páginas, a obra contém imagens e informações sobre as árvores, trechos de canções e QR codes para ouvi-las. Nós vamos conversar agora com o autor desse livro, o engenheiro agrônomo Ricardo Viani. Ele é professor do campus de Araras da Universidade Federal de São Carlos. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço pelo convite. O prazer é meu de estar participando do programa nesse momento.
Professor, o senhor é engenheiro agrônomo e trabalha com restauração florestal, então é fácil entender o seu interesse por árvores. Queria saber qual é a sua relação com a música e como surgiu essa ideia de reunir canções sobre árvores em um livro.
Eu não sou músico, eu não toco nenhum instrumento, embora tenha tentado na juventude. A música é uma paixão que eu tenho, né, desde a minha adolescência. Talvez até por não ser músico, eu admiro muito, né, quem compõe, quem toca instrumentos, enfim. E isso sempre foi algo do meu prazer, prazeroso para mim. Eu acabei ligando isso com as árvores, que eu atuo profissionalmente, também é uma paixão que eu transformei em profissão, durante a pandemia. Naquele momento inicial da pandemia, como a gente ainda não estava muito bem preparado para trabalhar em casa, eu já tinha essa ideia na cabeça e botei ela para acontecer.
Quantas músicas e quantas espécies de árvores estão no livro?
Pois é, eu não cheguei a contabilizar de modo bem eficiente o número de músicas, mas são mais de 600 músicas que falam de árvores. Algumas são só sobre árvores, outras são sobre outros temas, mas os músicos tocam no assunto árvores em algum momento. E o livro ele traz 125 nomes populares de árvores. Eu sou botânico, normalmente os botânicos trazem nos livros os nomes científicos. No caso desse, eu trouxe os nomes populares, porque é como os músicos chamam as árvores nas canções, né? Então, esses 125 nomes populares de árvores, na verdade, representam mais de 200 espécies. O livro traz 234 pranchas, né, de espécies de árvores. E eu diria que isso representa ainda mais, né, essas 125 nomes populares, porque a gente tem várias árvores que têm mais de um nome popular, né? E nomes científicos que que tem o mesmo nome popular.
Professor, como foi o trabalho de compilar essas 600 músicas? Algumas são bem conhecidas, como Refazenda, do Gilberto Gil, que fala de um abacateiro, ou Açaí, do Djavan, mas também há muitas músicas regionais, menos conhecidas do grande público. Como é que o senhor fez para encontrar todas essas músicas?
Foi um trabalho longo, né? Durou aí cerca de 4 anos. Mas o que eu fiz foi, eu listei árvores que eu conheço e que imaginei que haveriam canções falando delas, e fui procurando árvore por árvore, principalmente na internet, usando bancos que colecionam, né, letras de músicas, artistas. Fui procurando. Essa lista foi crescendo e o livro ficou, né, com 442 páginas, como você comentou. Foi um trabalho, né, longo, como eu disse, e tem que gostar bastante do tema, né, de árvores e música para fazer esse trabalho.
Alguma música descoberta foi surpreendente?
Olha, eu acho que tem muitas coisas que me surpreenderam. Primeiro, eu preciso dizer que eu conheci vários artistas, né, ou conheci um pouco mais da obra também, de alguns artistas que eu já conheci o nome, fazendo o livro. Então, o livro, ele serve, acho que, para isso também, para as pessoas conhecerem novos artistas. Então, eu me surpreendi com a quantidade de artistas que tocam esse tema no Brasil e que são um pouco conhecidos. Eu vou dar um exemplo que é sobre as canções que falam da planta buganvília, que também é chamada no Brasil de primavera. É uma trepadeira, mas que na natureza, que, né, ela é uma planta da Mata Atlântica brasileira, ela é uma árvore, né? E o que é curioso, que me surpreendeu em relação a essa árvore, é que eu achei mais canções de fora do Brasil, né, em inglês, em espanhol, em italiano, falando dela, do que em português, né, que de músicos brasileiros. Encontrei, inclusive, canções em português, né, por músicos portugueses, porque é uma planta do Brasil que se espalhou o mundo afora, né? Então, essa é uma das muitas curiosidades que quem folhear o livro vai encontrar.
Professor, as árvores são catalogadas no livro segundo suas características, se são nativas da Mata Atlântica, se são endêmicas. Há árvores que são populares e renderam músicas, mas não são nativas do Brasil. São muitas. E a que o senhor atribui a popularidade dessas espécies?
Na verdade, tem canções sobre árvores que nem brasileiras são, né? Então, a gente tem canção sobre o flamboyant, que é uma planta de Madagascar, né? Uma árvore de Madagascar. Mas a maioria no livro são de árvores nativas do Brasil, né? A maioria das canções e a maioria das espécies que o livro traz. O que dá para dizer é que existe gente fazendo música no Brasil todo. E o Brasil é muito rico, né, em árvores, em tipos de vegetação, em biomas. Então, a gente tem, né, várias canções sobre árvores da Amazônia, árvores do Nordeste, né, do Cerrado também. Acho que a biodiversidade brasileira está bem representada, pelo menos para árvores, na nossa música.
Professor, como adquirir o livro?
Esse livro está disponível para download de forma gratuita, no site do IPEF, Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. Basta digitar as árvores e a música brasileira no seu buscador da internet que você vai encontrar isso lá, né? Vai encontrar esse site e o acesso a esse livro.
E esse livro se desdobrou em um podcast também, não é isso?
Exatamente.
Que podcast é esse? Onde ele está disponível?
Na verdade, o podcast ele foi feito quando eu estava fazendo o livro. A ideia do livro é anterior à do podcast, mas ele ficou pronto antes do livro. O podcast está na Rádio Fiscar, então basta entrar na Rádio Fiscar, e lá tem 21 episódios que eu falo algumas histórias sobre árvores, algumas trago algum conhecimento sobre árvores e falo de canções que abordam as árvores de determinado episódio.
Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Ricardo Viani, professor do campus de Araras da Universidade Federal de São Carlos. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Uma nova variante do vírus causador da febre do Oropouche, identificada em janeiro na região norte, pode ser a responsável pela propagação da doença por praticamente todo o país. Nos primeiros 7 meses deste ano, o Ministério da Saúde registrou mais de 7 mil casos distribuídos por 23 estados brasileiros. Pouco menos da metade dos registros se concentra no Amazonas, mas a doença se propagou para estados como Bahia, Espírito Santo e Ceará. Até o dia 5 de agosto, o estado de São Paulo havia confirmado 5 casos. A febre do Oropouche tem sintomas parecidos com os da dengue e está presente no país há mais de 60 anos, mas há 2 novidades na atual temporada de casos. Um deles é que o vírus está matando pessoas. A doença causou a morte de 2 mulheres, de 21 e 24 anos, sem comorbidades, que foram as primeiras registradas no mundo por esse tipo de vírus. A outra é que foi detectada a transmissão da gestante para o feto. 4 casos de microcefalia em bebês estão sendo atribuídos a esse tipo de contágio, além da morte de um feto de 30 semanas de gestação no estado de Pernambuco. Para falar sobre esse panorama, eu vou conversar agora com o virologista Eurico Arruda. Ele é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, começou a estudar o Oropouche no final da década de 1990. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, Fabrício, pela oportunidade de poder falar com seus ouvintes e divulgar um pouco desse assunto tão importante que é o vírus Oropouche.
Professor, eu queria começar falando sobre as características da febre do Oropouche. Como age esse vírus? Quais são os sintomas da doença? Como é a transmissão?
Bom, o vírus Oropouche é um vírus amazônico, principalmente, né, predominantemente amazônico, e que agora saiu daquele habitat amazônico e começa a se espalhar pelo restante aí dos ambientes ecológicos, vamos dizer, do Brasil. Esse vírus foi descoberto no final da década de 50, começo da década de 60, por ali. A primeira vez que ele foi detectado foi lá no Pará, na margem da construção da famosa rodovia Belém em Brasília. E ele é um vírus que circula no mato, ele infecta animais silvestres, né? Principalmente bicho-preguiça e macacos de pequeno porte, nos quais ele não dá doença. Tá? Então, esses animais não têm doença. E entre os animais, ele é transmitido na floresta por diversos tipos de mosquito. Mas aí, quando uma pessoa humana, por exemplo, ou um macaco infectado, vamos supor, traz o vírus para a periferia das grandes cidades ou das vilas, não precisa ser grande cidade, aliás, pode ser vilas, aldeias, lá do ribeirinhas, lá da região amazônica, daí o vírus pica o homem e aí transmite o vírus. E daí para frente, o próprio homem pode servir de fonte para novos mosquitos o picarem e transmitirem para outras pessoas na casa, no bairro, etc.
O senhor falou em novos mosquitos. Que tipo de mosquito pode transmitir esse vírus?
No mato, vamos dizer assim, na floresta, existem vários, né? Tem diversos tipos de mosquito que transmitem lá. Mas quando há a transferência para o ambiente mais urbano, o principal transmissor passa a ser maruim. Maruim é uma mosca, uma pequena mosca hematófaga, e que muita gente chama de borrachudinho, mosquito pólvora, e ele, em geral, habita regiões mais úmidas, né? onde há chuva, alagados, ou beira de mangue, etc. Mas ele também ocorre em beiras de mar, né? Em praias, em regiões aqui, por exemplo, aqui no litoral de São Paulo existe, né? O borrachudinho, principalmente ali em Ilhabela, naquela região do litoral, tem mais para o sul também. Então, é uma espécie de mosca, esse maruim, viu, Fabrício, que é bem comum no continente americano inteiro. Na verdade, existe desde o Canadá até a Argentina existe maruim. Agora, o principal mesmo que tem sido mais implicado é o chamado Culicoides paraensis. Esse é o nome científico do tal do borrachudinho.
Professor, e por que vem sendo registrados mais casos da febre do Oropouche e até mortes pela doença? O que está acontecendo?
Primeiro, vamos separar assim, as duas coisas. A frequência do vírus em zonas onde previamente ele não era detectado pode se dever a 2 fatores. Um é que existe uma alteração ambiental muito grande, né, Fabrício? Antrópica, aí, de alteração planetária mesmo, com aquecimento global, aumento da população de insetos e e a destruição das matas com a busca, a fauna precisa buscar abrigo, né? Acaba que a fauna busca abrigo onde? Em matas, em pequenas matinhas que circundam as cidades e ali onde os macaquinhos vêm procurar comida e tal. Isso é um fator. O outro fator é que a gente não sabe também há quanto tempo que esse vírus já circulava e que nós não estávamos nem detectando, porque tudo que dá essa doença que ele causa parece que é dengue e fica como se fosse dengue, entendeu? Bom, isso aí é uma tentativa de juntar fatores que explicariam o aumento da frequência. Agora, por que o vírus agora está causando doença, vamos dizer, mais grave? Porque já houve dois óbitos, né? Ou três, né? Eu não estou a par das estatísticas de hoje, mas deve ter já alguns outros confirmados. E é possível que o vírus mutou. Esse vírus que está circulando, o Oropouche que está circulando, não é igual ao Oropouche original descoberto lá no Pará, na década de 60. Esse agora é um recombinante, né? Esse vírus ele pode se juntar com outro da mesma espécie, quer dizer, dois Oropouches diferentes podem se juntar infectando uma mesma célula, num animal ou no mosquito, e dali saírem vírus que a gente chama de rearranjos, né? E esses rearranjos, eles podem ter propriedades diferentes dos originais, né? E uma delas é que ele pode ser um pouco mais virulento, né? Um pouco mais causador de doença mais grave. Então, talvez isso explique a maior gravidade. Por exemplo, maior capacidade de passar a placenta, maior capacidade de infectar o feto, maior capacidade de matar células do corpo humano, como as células do fígado, que ele atinge bastante, e do cérebro, né? Do sistema nervoso central.
Professor, esses casos de microcefalia são uma novidade? Esse risco não estava colocado anteriormente. Qual é o perigo desse vírus para mulheres grávidas? A situação é comparável com a que aconteceu com o vírus Zika?
É o seguinte. Veja, esse vírus ele era muito pouco estudado no começo da sua circulação ali no Brasil, né? E mesmo assim, descrições de pioneiros, né, como o professor Pinheiro, que era do Instituto Evandro Chagas e foi da OPAS também, ele chegou a relatar com colaboradores dele que durante aqueles surtos que aconteceu na Amazônia, ele observava a ocorrência de abortos, tá? Que ele não conseguiu provar que se deviam ao vírus. Então, foi apenas uma observação passageira. Então, ele viu que mulheres grávidas inoculadas pelo vírus no primeiro trimestre de gestação podiam ter doença no feto. E, embora isso não tenha sido provado, a causalidade não tenha sido provada, ficou isso existindo sempre que esse vírus poderia ser um vírus de transmissão transplacentária para fetos. E agora, né, esse novo vírus, que é esse rearranjo, né, esse vírus novo que surgiu, por recombinação, ele agora parece que a propriedade de travessia de placenta e de atingir o feto aumentou, porque de repente você viu que apareceram casos comprovados já, né, da presença do vírus no feto e no cérebro fetal, né? Então isso lembra, sim, Zika. O vírus é de outra família, não é da mesma família do Zika, né? Que o Zika é flavivírus, é da família do dengue, e o Oropouche é de outra família, que é a família dos vírus chamados bunya vírus. Então, mas é uma surpresa, vamos dizer assim, é uma constatação nova que é reminiscente daqueles relatos feitos lá no começo da circulação do vírus na Amazônia. Então, acho que a gente está diante de uma nova realidade, sim.
Professor, e como se prevenir?
Então, Fabrício, ainda não temos uma vacina, né? E não há também uma droga eficaz, um antiviral, embora vários grupos estejam aí estudando efeitos de drogas antivirais para esse vírus. Mas o que a pessoa pode fazer hoje, na realidade hoje, é basicamente o uso de repelente de inseto, evitar a exposição a amaruim, evitar a exposição a picadas de inseto em geral, mas maruim principalmente. Então, se você vai para a praia, se você vai andar na beira da praia e você sabe que lá circula aquele borrachudinho, ele é pequeno, viu, Fabrício? Ele é como se fosse assim, um grãozinho de algo muito pequeno. Ele é bem menor que uma muriçoca, bem menor do que um aedes, e é pequenininho. E ele coça muito, ele tem essa característica da picada dele ser bastante irritante, né? Se você vai para a praia, para um ambiente desse que é perto de mangue, ou floresta onde tem lagoa, regiões alagadas e tudo, use repelente, tá? Pode abusar dos repelentes de inseto, principalmente nas pernas, porque o voo do maruim é baixo, né? Ele fica pile pela altura das pernas, dos pés, das pessoas.
Qual é o risco de que a transmissão se estenda para outros insetos? Existe essa preocupação?
Veja, na própria região florestal, vamos dizer, da Amazônia, já foram detectados diversos tipos de mosquito, especialmente Aedes, os Aedes que não são aegypti, né, aqueles Aedes da floresta, e também Culex, né, que é um outro tipo de mosquito que circula em copa de árvore e tudo. Ou seja, é possível o vírus circular em outros tipos de inseto que não maruim. Agora, não sabemos ainda a eficácia de cada um desses insetos para transmissão. Então, por exemplo, ele pode sim infectar um outro tipo de mosquito, mas esse mosquito não ser um bom transmissor, né, do vírus, porque para o vírus ser transmitido por um mosquito, ele precisa infectar o mosquito e ir para a glândula salivar do mosquito, para poder sair na saliva do mosquito, tá? Não é só uma transmissão mecânica, porque o mosquito picou um doente, picou um sadio. Ele tem que infectar o próprio mosquito para poder gerar a quantidade de vírus para a transmissão, né? E a gente não sabe ainda a eficácia de transmissão dos diferentes mosquitos. Mas é possível, sim. Você me perguntou se isso é possível, e é possível. E essa é uma coisa que a gente teme que aconteça, principalmente no caso de Aedes aegypti, porque Aedes aegypti é o transmissor da dengue, né? E fica aí dentro das casas. É um mosquito que se urbanizou. Hoje, a Aedes aegypti não gosta mais do mato. Ele gosta de morar em casa de seres humanos nas cidades. E se esse vírus passar a gostar do Aedes, aí acho que a gente tem um problemão.
Professor, a disseminação desse vírus está sendo bem monitorada? Nós temos boas ferramentas para acompanhar para onde ele está indo?
Sim. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta importantíssima, Fabrício. É assim, atualmente, já existem vários estados, já inclusive lançaram notas esclarecedoras e notas técnicas, né, para o pessoal de saúde que atende, né, pacientes com doença febril, porque o que acontece? A pessoa chega no posto de saúde com febre, daí ele vai ser testado inicialmente para dengue, né, e zika, chikungunya, aqueles vírus que já estavam em circulação. As amostras são enviadas para os laboratórios de saúde pública estaduais, que são os LACEN, né, são chamados LACEN. E lá é feito o diagnóstico de Oropouche usando a técnica de PCR, que é uma técnica que detecta o genoma do vírus, o RNA viral. Nós estamos desenvolvendo, junto com pesquisadores da Universidade de Cambridge, um teste, que é um teste rápido, que a gente espera converter num teste rápido de fitinha, inclusive, para poder diagnosticar no sangue a presença do vírus ali na frente do paciente, porque o diagnóstico não é rápido, ele depende da ida da amostra para esses LACENs e os LACENs retornarem o resultado, e isso leva alguns dias, talvez até semanas, né? Mas é assim que está acontecendo atualmente. Os médicos precisam estar alertas, médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde, né, que veem os pacientes na ponta, que a gente chama, né, quer dizer, na atenção primária de saúde mesmo ali, no postinho. Esses médicos precisam estar alertas para a possibilidade de Oropouche, especialmente em mulheres grávidas.
Nós conversamos com o virologista Eurico Arruda, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Ele estuda o vírus Oropouche desde o final da década de 1990. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço mais uma vez, Fabrício. Foi um prazer conversar com você. Espero que as informações sejam úteis aí aos ouvintes.
Seguimos falando sobre a linhagem do vírus Oropouche que está circulando pelo país. Eu vou conversar agora com o virologista Felipe Naveca, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Ele coordenou a equipe que identificou e descreveu em janeiro deste ano uma variante do vírus Oropouche chamada OROV BR 2015-2024, ou novo OROV, que produz 100 vezes mais vírus no período de 48 horas do que a primeira linhagem do vírus isolada no país nos anos 1960. Essa nova linhagem foi identificada após o sequenciamento de 400 vírus coletados durante o surto ocorrido nos estados do Amazonas, de Rondônia, de Roraima e do Acre entre 2022 e 2024. Este ano, esta linhagem já foi detectada em Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. Olá, Felipe, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, é um prazer participar com vocês. Obrigado pelo convite.
Felipe, a sua equipe identificou e descreveu essa nova variante no início deste ano. O que ela tem de diferente das anteriores? Como foi possível identificá-la?
Nós trabalhamos com o vírus Oropouche há bastante tempo. Pelo menos desde 2016, a gente tem um ensaio para a detecção desse vírus, né, para o diagnóstico laboratorial desse vírus. E por conta disso, nós temos feito essa testagem no Amazonas desde então. Na verdade, até antes disso, desde 2012, a gente vem testando as amostras para detectar o vírus. E nesse caso, nós vimos que houve um aumento de casos, primeiro a partir do estado de Roraima, que foi quem primeiro relatou esse aumento de casos, depois no Amazonas e Rondônia. Então, estava claro que a gente precisava entender o que estava acontecendo, e nesse contexto, nós fizemos uma análise genética do vírus, né, semelhante ao que é feito, por exemplo, para o vírus da Covid-19, né, para o SARS-CoV-2, e aí, nessa análise, nós vimos que era uma nova linhagem desse vírus. E esse vírus ele tem uma característica diferente, por exemplo, do SARS-CoV-2 ou da dengue, ou de outros vírus que a gente está mais acostumado, que é o fato do genoma dele ser dividido em três pedaços. Esses três pedaços levam a uma característica que o vírus pode evoluir não só com mutações, como os outros vírus acontecem, mas também com uma troca inteira de um desses pedaços. E aí foi exatamente isso que aconteceu, né? Nós conseguimos mapear eventos dessa troca de segmentos. Pelo menos três eventos aconteceram no passado e isso levou ao surgimento desse novo vírus. Coincidentemente ou não, né, esse vírus espalhou bastante.
E onde esses eventos aconteceram? O que dá para falar sobre a história deles?
Tá, esse vírus, então, a gente conseguiu mapear que esses eventos de troca de segmentos, que a gente chama de rearranjo, eles aconteceram com linhagens que circulavam no Amazonas em anos passados, né, até décadas passadas, e também com linhagem que circulou na fronteira com o Peru, a Colômbia e o Equador. Então, a gente teve eventos simultâneos acontecendo, independentes, e em um momento final, mais próximo disso, né, acontecesse novamente esse rearranjo e surgiu essa linhagem, que nós conseguimos mapear o surgimento dela para entre 2010 e 2014, através das estimativas que são feitas em cima do genoma do vírus.
Felipe, atualmente ela não está mais restrita à região norte, passou a se espalhar pelo país.
Não está mais só restrita à região norte, né? A gente viu hoje que praticamente todo o país, se eu não me engano, só Rio Grande do Sul, que não tem confirmação de casos nesse momento, então praticamente o país todo, né, até em casos de Oropouche. Agora, isso também se deve, a gente tem que lembrar que não necessariamente é só esse vírus, que o fato desse vírus ser diferente, que levou ele a espalhar mais, mas também o aumento da testagem. O aumento da testagem agora no país inteiro, ele começa a partir do finalzinho do ano passado, início desse ano, com a descentralização do diagnóstico para todos os laboratórios de saúde pública do país. Então, com o aumento da testagem também se aumentou a detecção do vírus. Então, não é só um fator, né, que estaria associado a esse aumento.
A doença ficou mais grave do que era antigamente?
Olha, na verdade, até algumas poucas semanas atrás, não existia confirmação de óbito por Oropouche, né? Então, há dois óbitos de duas mulheres jovens, aparentemente sem outro quadro que explicasse, foram confirmados recentemente pacientes da Bahia. E agora, alguns dias atrás, foi confirmado a transmissão vertical do vírus, de uma paciente de Pernambuco, um feto com 30 semanas que foi infectado e foi a óbito. Inclusive, a gente teve uma discussão sobre isso na sexta-feira passada, num seminário em Pernambuco, justamente para discutir esse caso e fechar junto com a equipe do Ministério que não tem mais dúvida que houve essa transmissão. Isso nunca tinha acontecido, ou pelo menos nunca tinha sido documentado. A gente tem que sempre tomar esse cuidado por conta de uma diminuição da testagem se comparada agora, né? Mas então não existe relato na literatura, não existe confirmação na literatura, não existia, né, confirmação na literatura de óbito, e é muito menos de transmissão vertical. Então essas duas são novidades desse momento.
Quais são as implicações disso? O que muda na abordagem que se tinha em relação a esse vírus?
Então, até pouco tempo a gente considerava o Oropouche como um vírus que causava sintomas muito semelhantes à dengue, Então, é muito difícil para um médico, só baseado nos sintomas, ter certeza se é dengue ou europoxo, porque eles são muito, muito parecidos. Talvez aqueles médicos que já atenderam pacientes com europoxo tenham um pouco mais de experiência nisso, né? Mas mesmo assim é difícil. Então, é por isso que a gente avançou no diagnóstico laboratorial. Então, mas até o momento, a gente tinha uma doença que causava um mal-estar, né, um período de morbidade, a pessoa ficava, né, como realmente um quadro de dengue, mas não se tinha a confirmação que poderia evoluir para óbito, como acontece na dengue, na chikungunya, na própria zika também. Então, essa é a grande diferença, né, até então. E já se sabia que o europoxo, já há muito tempo a gente já sabia que o europoxo poderia infectar o sistema nervoso central, né, causando quadros de encefalite, meningoencefalite, que já é um quadro mais grave do que a doença clássica. Felizmente, esses quadros mais graves, eles são uma parcela pequena da população, mas acende um alerta para nós que agora esse vírus ele também pode levar a quadro fatal.
O que muda no monitoramento a partir de agora? Como é que essas novidades vão afetar o trabalho de vocês daqui para frente?
Certamente, quando a gente tem um patógeno que pode levar a um quadro mais grave, ele vai chamar mais atenção das autoridades de saúde. A gente já vinha alertando justamente esse ponto, não os casos de óbito, né? Claro, que não tinham sido reportados ainda, mas que o europoxo merecia ser colocado no diagnóstico diferencial dos casos de dengue, zika e chikungunya nos casos negativos para esses vírus. Então, foi a partir daí de que um grande número de casos negativos, especialmente que a gente teve no início do ano, final do ano passado, na região norte, que se detectou que era, na verdade, o vírus europoxo que estava circulando. Então, agora, os outros estados vão fazer a mesma coisa. Né? Recentemente, a gente teve casos aí confirmados aí em São Paulo. Então, é mais um vírus para a gente estar monitorando, porque é melhor a gente estar aprendendo com ele, né, monitorando, do que ser surpreendido em outras situações. Então, já temos um pouco de conhecimento sobre isso, mas é sempre melhor estar acompanhando como é que esse vírus vai evoluir.
E é preciso fazer isso com maior ou menor preocupação em relação a outros vírus que estão circulando, como a dengue e o chikungunya? Tem uma hierarquia de preocupação em relação a essas doenças todas?
O dengue continua sendo o arbovírus mais importante de todos pelo número de casos, né? E que também já podem ser casos muito graves, inclusive fatais. Chikungunya também tem um número muito grande e tem até estudos que dizem que chikungunya tem até uma letalidade ainda maior do que a dengue, só que você tem menos casos porque tem menos casos de chikungunya. O europoxo, na verdade, a gente só vai saber exatamente o tamanho do impacto a partir de agora, porque com essa testagem sistemática a gente vai saber exatamente quantos casos de europoxo a gente tem e o quanto ele está espalhado pelo país. Mas eu diria que, claro que não diria no momento desse supera dengue ou chikungunya, mas eu diria que a gente tem que estar olhando com o mesmo cuidado, até porque esse vírus, praticamente, assim, o país grande que está afetado é o Brasil, né? Então somos nós que temos que cuidar dessa resposta, pelo menos nesse momento.
Nós conversamos com o virologista Felipe Naveca, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Felipe, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício, foi um prazer.
Para saber mais sobre a circulação de uma variante mais agressiva do vírus Oropouche no país, leia a reportagem de Gilberto Stan no site revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A profilaxia pré-exposição sexual, ou PrEP, uma pílula de uso diário para prevenir a transmissão do vírus causador da AIDS, começou a ser distribuída no Sistema Público de Saúde brasileiro em 2018 e até 2022 havia sido adotada por quase 125 mil pessoas no país. Mas, de acordo com um levantamento feito por um grupo da Universidade Federal de Sergipe, houve disparidades regionais na distribuição dessas pílulas e, em alguns estados, poucos brasileiros têm acesso a esse tipo de tratamento preventivo. Nós vamos conversar agora com uma das responsáveis por esse estudo, Silvia Santana Rodrigues. Ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Sergipe e membro do Laboratório de Patologia Investigativa da mesma universidade. Olá, Silvia, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada, Fabrício. Eu te agradeço.
Silvia, qual é o panorama do uso da PrEP no Brasil?
o estudo mostrou que essas pílulas não estão chegando a todo mundo que precise, é isso?
Então, Fabrício, esse estudo que nós fizemos, ele foi um levantamento que a gente fez a partir de dados epidemiológicos, desde a implementação no SUS, né, que foi de 2018 até 2022, quando saiu o último relatório, e nós verificamos sim que está chegando, porém ainda tem várias disparidades em relação às regiões, em relação a dados sociodemográficos, principalmente em relação ao acesso. Nós verificamos que a implementação da profilaxia ela foi gradual, né? Ela primeiro chegou em alguns grandes centros e até 2020 foi que todo o Brasil, verificou-se que em todo o Brasil já tinha a PrEP disponível em pelo menos em uma unidade federativa. No entanto, a gente sabe que o nosso país ele tem grandes disparidades socioeconômicas, então, onde está chegando, estamos tendo bons resultados, né, com a adesão à PrEP. No entanto, nós verificamos que tem locais ainda que precisam ter a capilarização da PrEP para que ela cumpra o seu papel, que é a prevenção contra a infecção por HIV.
Que lugares são esses em que o tratamento não está chegando ou que está chegando em quantidade insuficiente?
Pelo nosso estudo, a gente identificou que ela está mais disponível nos grandes centros, o que dá para a gente entender que, por exemplo, na cidade de São Paulo, que assim, foi a primeira cidade a instituir, né? Minas Gerais, esses locais são onde a gente tem uma maior concentração da PrEP, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina. E tem outros locais, como principalmente a região Nordeste, Norte, Maranhão e Alagoas, onde a gente ainda tem uma diminuição ainda da disponibilidade e acesso das pessoas à profilaxia.
Silvia, quais são as implicações dessa distribuição desigual? Na estratégia que é adotada no Brasil e no exterior para se tentar controlar ou reduzir a disseminação do vírus HIV, há uma meta elevada a atingir de pessoas que estão contaminadas, mas têm acesso a medicamentos, e com isso elas ficam com uma carga viral indetectável e deixam de transmitir a doença. No caso da PrEP, que é uma estratégia de prevenção, como essa desigualdade na oferta cria problemas para se controlar a AIDS no Brasil?
A PrEP ela é voltada para pessoas que não têm o HIV e elas querem se prevenir contra a infecção pelo vírus. Então, antes a gente tinha uma política de saúde em que o combate e o controle da disseminação do HIV estava relacionado ao uso do preservativo. Só que aí a gente acaba limitando as pessoas a somente um tipo de prevenção e que talvez, em alguns casos, ela não seja adequada para todo mundo no contexto de vida daquela pessoa, porque a gente tem uma diversidade de pessoas, de situações, de rotinas e em alguns contextos sociais o preservativo ele não é a melhor opção para prevenção contra o HIV. E aí nesse aspecto, nesse âmbito aí entra a PrEP como uma profilaxia que a pessoa que faz a opção por fazer o uso dela, ela é detentora da escolha, né? Ela escolheu fazer o uso da PrEP, então ela consegue aí ter um controle maior do risco de contrair essa infecção, porque ela escolheu a alternativa que melhor se adapta para o contexto de vida dela. Quando a gente tem locais que não têm acesso à profilaxia, sabendo que a gente tem pessoas com vulnerabilidade ou com risco de contrair infecção nos diferentes locais do Brasil, né, independente de ser nos grandes centros ou nas regiões mais marginalizadas do país, a gente sabe que existem pessoas em risco, né, com as vulnerabilidades para contrair o HIV. Quando a gente não dá a essa pessoa a opção para ela escolher o que é melhor, a melhor forma dela se prevenir, a gente acaba contribuindo aí para um aumento, talvez, né, do risco, né, da disseminação do HIV, que a gente sabe que é uma epidemia mundial.
E o que fazer para reduzir essa desigualdade?
Eu acredito que a parceria o fato da gente já ter a PrEP disponível no Sistema Único de Saúde já é um avanço, mas a gente sempre tem que bater na questão da divulgação, para que as pessoas entendam do que se trata, quebrar os estigmas, para que as pessoas elas saibam realmente do que se trata a PrEP, qual é a finalidade dela, que ela deve ser usada em associação também com preservativo, porque ela só previne contra o HIV e o preservativo vai previne contra todas as outras ISTs. As políticas públicas serem instituídas, né, levar o conhecimento da PrEP para as escolas, sendo que a gente tem pessoas a partir de 15 anos, elas já podem usar a PrEP pelo protocolo que nós temos aqui no nosso país. Então, divulgar isso nas escolas para que eles tenham o conhecimento de que existem outras formas também de se prevenir contra a infecção por HIV. E ficar livres, né, estarem aí livres para escolher a que melhor atende o seu contexto de vida ou a sua escolha pessoal mesmo de adaptação.
Nós conversamos com Silvia Santana Rodrigues, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Sergipe. Silvia, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada, Fabrício, que agradeço pelo convite e pela oportunidade.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O setor aéreo é responsável por cerca de 2% das emissões globais de dióxido de carbono. A grande aposta desse segmento da economia para reduzir sua pegada de carbono é o SAF, sigla para Combustível Sustentável de Aviação. O SAF pode ser obtido por meio de diferentes rotas tecnológicas e com matérias-primas que vão de plantas oleaginosas a etanol e resíduos sólidos urbanos. Em 2023, foram produzidos no mundo mais de 600 milhões de litros desse tipo de combustível, o dobro do ano anterior, de acordo com a Associação Internacional de Transportes Terrestres. A produção deve triplicar nesse ano. Estados Unidos, China, Japão, Singapura, Alemanha, Noruega e México já fabricam o insumo. Ainda não há uma produção em escala comercial do combustível no Brasil, mas vários projetos começam a ganhar corpo. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis inaugurou em setembro de 2023 uma planta piloto para produzir SAF, o Laboratório de Hidrogênio e Combustíveis Avançados. Eu vou conversar agora com a coordenadora do projeto do Instituto Senai de Inovação, a química Fabíola Correia. Olá, Fabíola, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Fabíola, vocês já estão produzindo SAF no Laboratório de Hidrogênio e Combustíveis Avançados do Instituto Senai. O que é exatamente o combustível que vocês estão desenvolvendo?
No Instituto Senai de Inovação, nós inauguramos um laboratório para combustíveis avançados, de uma forma geral. E entre eles, nós temos o combustível sustentável de aviação, que é o SAF, na nossa sigla em inglês, né? A gente utiliza uma rota que é certificada pela STM, né? Que é a rota de Fischer-Tropsch. E no Brasil, a gente já tem legislação vigente para que a gente consiga fazer a adição do combustível sustentável no combustível fóssil em até 50% por essa rota. Então, hoje nós estamos desenvolvendo a metodologia de produção já em uma escala maior para que a gente consiga produzir e a gente consiga especificar esse produto junto com a ANP. Então, hoje, nós desenvolvemos o produto, a metodologia de produção do SAF e, em parceria com a ANP, a ideia é que a gente certifique esse produto e ofereça esse processo ao mercado.
Quanto desse combustível vocês conseguem produzir nessa planta?
Hoje, nós produzimos 5 litros dias desse combustível, né? De uma forma geral. No Instituto Senai, a gente já trabalha há muitos anos com a produção dos combustíveis avançáveis. À época, a gente chamava de combustível verde, né? E hoje a gente já tem novas definições e a gente trata hoje do combustível avançado. Então, nós saímos de uma escala experimental no Instituto Senai para agora uma escala piloto. Então, hoje a gente já consegue certificar esse produto, né? O que antes não era conseguido. E, então, a gente teve uma grande evolução. Por que isso é tão importante para o SAF especificamente? Porque o SAF hoje não tem ainda a escala, uma escala de produção. Porém, já existe uma demanda muito latente, né? Hoje, a indústria de aviação ela não possui um biocombustível, ele não possui ainda combustível sustentável. E eles têm metas já bem próximas para redução de emissão de carbono. E como é que eles vão fazer isso? Usando um combustível de baixa emissão de carbono, que no caso é o SAF. Então, a gente está num cenário em que hoje a gente tem a demanda de mercado, mas a gente não tem um produto a ser ofertado para esse mercado. E já existem, sim, diversas iniciativas para a produção desse combustível, mas que ainda estão em andamento, principalmente, né?
Fabiola, vocês pretendem aumentar a produção na planta atual? Até que ponto vocês pretendem ir até passar o bastão para um produtor privado?
A ideia é que a gente faça parcerias, de fato, com a indústria, né? O Senai, ele trabalha com a pesquisa aplicada. Então, a gente oferta isso para a indústria, em parceria a gente consegue desenvolver metodologia. A gente trabalha com toda a cadeia produtiva do combustível, desde o design de plantas com uma escala comercial, escala industrial, até a gente desenvolve até locais mais adequados para a produção do combustível, avaliando toda essa parte do estudo técnico, estudo econômico. Então, o Senai ele tem a pretensão de, junto com a indústria, conseguir ofertar esse produto, de fato, para o mercado, né? O que a gente faz hoje é extremamente importante. Por quê? Porque não existe ainda a metodologia pronta. E a gente está desenvolvendo essa metodologia para oferecer ao mercado. E junto com a indústria, a gente desenvolve esse produto para que a aviação consiga atingir os seus objetivos frente à redução da emissão de carbono. Então, a nossa ideia é, de fato, andar e caminhar junto com a indústria para ofertar esse produto.
Você já tem conversas avançadas com a indústria em relação a isso?
Sim, já estamos conversando com a indústria.
Fabiola, quais são as matérias-primas do combustível sustentável de aviação que vocês estão desenvolvendo?
Essa é a nossa jogada principal. Por que que a gente aposta em Fischer-Tropsch, né? É um processo já bem antigo, lá da Segunda Guerra Mundial, mas porque ele retorna com tanta força para o SAF? Porque a gente pode trabalhar com uma diversidade muito grande de matérias-primas. Para essa rota de Fischer-Tropsch que a gente chama, a gente parte de um gás, que é o gás de síntese, que é hidrogênio e CO. E esse gás de síntese ele pode ser obtido por diversas matérias-primas. E aí a gente une essa tecnologia à nossa diversidade, né? No Brasil, cada região possui uma matéria-prima diferente. Então, eu posso trabalhar com biomassa, eu posso trabalhar com biogás, eu posso trabalhar com óleos, oleaginosas, né? E toda a matéria que consegue ser gaseificada, eu posso trabalhar. O que atende muito a essa necessidade do Brasil de ter diversas matérias-primas e utilização dessas matérias-primas. Trabalhamos também com resíduos industriais, para o processo. Isso é até muito interessante para o nosso processo. Então, a gente pode trabalhar com diversas matérias-primas. Hoje, a gente tem desenvolvido muitas pesquisas com glicerina, que é aquele subproduto da indústria do biodiesel, né? Que para produzir biodiesel industrialmente, ele produz também a glicerina, né? Então, isso termina sendo um subproduto que não é utilizado dentro da indústria do biodiesel. A gente converte ele em combustível sustentável de aviação. A gente hoje tem trabalhado também com o CO2 capturado do ar, né? A gente faz uma reação conhecida como water gas shift reverse e produz o gás de síntese e em seguida produz o combustível. Então, nessa rota, especificamente, eu utilizo já o CO2 retirado do ar, mais um hidrogênio, vindo de uma matéria, de uma energia renovável, e produzo o combustível final. Mas já fizemos muitas coisas também com outras matérias-primas, já testamos o etanol, hidrocarbonetos mais pesados, e agora, mais fortemente, estamos inserindo nas nossas pesquisas a parte de biomassa, né? Que é a parte da matéria-prima sólida, que é muito importante, que a gente também tem em abundância no nosso país. Então, o Fischer-Tropsch nos possibilita usar diversas matérias-primas. E é por isso que a gente aposta tanto nessa rota para produzir o SAF.
Tanto no caso da biomassa de etanol quanto da glicerina, há reaproveitamento de material, é isso?
A gente costuma usar muito essa parte de resíduos industriais, pensando em toda essa possibilidade de você trazer um valor agregado, inclusive trazer um custo menor, quando você utiliza uma matéria-prima que seria descartável. A gente sabe que hoje o SAF, ou um biocombustível em geral, ele é mais caro, né, do que o combustível convencional. Então, é bem importante que a gente consiga trazer para dentro do nosso processo características e oportunidades para reduzir, inclusive, esse custo. E aí, a gente parte de uma matéria-prima que seria descartável, digamos assim, né, que seria até um problema para uma indústria, e a gente converte ela num produto de valor agregado. Eu acho isso bem interessante e bem importante, principalmente porque a gente tem muito no Brasil. Então, a gente consegue fazer isso. O SAF, ele é bem interessante, porque a gente vai conseguir atender o nosso mercado externo, E não vai ser só por uma rota, como o Fugertrópolis, por exemplo, né? Então, a gente vai utilizar diversas rotas para chegar no produto final, que é o SAF. E com essa abundância de matéria-prima que a gente tem, nos deixa, assim, num lugar de muito privilégio para a produção de SAF, né? Então, a gente tem diversas oportunidades para estar produzindo esse combustível, tanto para o mercado interno como o mercado externo. Então, a gente está aí com uma oportunidade gigante no Brasil para estar encabeçando esse processo de produção de SAF e estar auxiliando aí a indústria de aviação nessa redução de carbono.
E o resultado dessa rota Fischer-Tropsch é um insumo chamado petróleo sintético, é isso? O que é o petróleo sintético?
É, quando a gente utiliza a rota Fischer-Tropsch, né, a gente produz o petróleo sintético, que seriam as frações de hidrocarbonetos presentes no petróleo fóssil, sem os seus contaminantes, né? Porque a gente parte de matérias-primas renováveis. Então, a gente tem uma cadeia de combustíveis. E aí, no nosso processo produtivo, a gente promove a seletividade do produto final. Então, eu posso produzir SAF, eu posso produzir diesel, eu posso produzir a gasolina, né? E a gente tem esse conjunto dentro. Então, eu costumo dizer que o nosso laboratório, ele é uma mini refinaria, porque eu faço a produção dos combustíveis. No caso do SAF, especificamente, ele tem que passar por um processo de hidrotratamento. Então, ele sofre um processo de hidrotratamento e a gente faz a parte de desoxigenação e isomerização da partícula, porque ela tem que ficar igualzinha à do petróleo, né? O que a gente chama dos combustíveis drop-in, para não precisar modificar motores, aeronaves, e eu consigo abastecer em qualquer canto do mundo com esse meu SAF. E, em seguida, a gente faz a destilação desse produto. Então, nos nossos processos de SAF, por exemplo, a gente produziu em torno de 65%, 66% de SAF e outros produtos, como gasolina e diesel. Então, a gente deixa o processo seletivo para o combustível de interesse, que nesses projetos chamamos de Continental SAF.
Em quanto tempo vocês calculam que uma indústria parceira estará produzindo o SAF?
Olha, a gente já tem conversado com parceiros, né? Claro que é uma rota que a gente precisa ainda fazer um scale-up, ninguém está fazendo scale-up, então ele vai demorar de 2 a 3 anos se uma indústria parceira começar a trabalhar hoje, digamos assim, em cima desse processo. Mas a indústria de aviação está precisando com urgência, né? Existe a demanda, como eu já disse. Então, eu acredito que há uma corrida para a produção de SAF. E eu acredito que isso não vai demorar muito, não. Eu espero que de 3 a 4 anos a gente já esteja vendo a indústria de produção de SAF.
Eu conversei com a química Fabiola Correia, do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis, que fica em Natal, no Rio Grande do Norte. Fabiola, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada também, um abraço a todos.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. Em uma cerimônia realizada na noite de 6 de agosto, em São Paulo, foram divulgados os livros vencedores do Jabuti Acadêmico, um prêmio derivado do mais importante prêmio literário do país, o Jabuti, mas dedicado apenas a obras científicas e acadêmicas. Em sua primeira edição, o prêmio reconheceu 29 livros selecionados por 87 jurados. Um dos destaques foi uma obra assinada pela filósofa Marilena Chaui. É o terceiro volume de sua Introdução à História da Filosofia, chamado A Patrística, Introdução ao Nascimento da Filosofia Cristã, que venceu em duas categorias, Filosofia e Divulgação Científica. A categoria Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais teve 2 ganhadores. O livro A Torre, o Cotidiano de Mulheres Encarceradas pela Ditadura, da jornalista Luísa Villameia, e Entre Risos e Perigos, Artes da Resistência e Ecologia Quilombola no Alto Sertão da Bahia, da antropóloga Suzane de Alencar Vieira, da Universidade Federal de Goiás. O livro Eletrofiação e Nanofibras, Fundamentos e Aplicações, organizado pelo engenheiro de materiais Daniel Souza Correia, da Embrapa, e pela química Luísa Amin Mercante, da Universidade Federal da Bahia, ganhou na categoria Química e Materiais. O livro foi publicado pela Atena Edições, com apoio da FAPESP. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela companhia e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.